Fique agora com o Boletim.leg.
Boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
70 anos passa a ser a idade máxima para a escolha e nomeação de integrantes dos tribunais superiores.
O Congresso promulgou a Emenda Constitucional 122, que altera de 65 para 70 anos a idade máxima para a indicação de ministros aos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho.
Senado autoriza desconto no imposto de renda de remédios de alto custo e uso contínuo. Eu sou Rosângela Tege e este é o Boletim.leg. O Congresso promulgou a emenda constitucional que aumenta para 70 anos a idade máxima para escolha e nomeação de integrantes de tribunais superiores. Repórter Rodrigo Rezende.
O Congresso promulgou a Emenda Constitucional 122, que altera de 65 para 70 anos a idade máxima para a indicação de ministros aos tribunais superiores, como o Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Superior do Trabalho. A mesma idade valerá para indicações aos Tribunais Regionais Federais, Tribunal de Contas da União e Tribunais Regionais do Trabalho. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, destacou que a mudança pode trazer ainda mais qualidade aos tribunais.
A emenda constitucional que ora promulgamos é de grande importância para o funcionamento do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da União e para a boa qualidade da prestação jurisdicional, pois possibilita o acesso de um maior número de juristas dotados de vastos conhecimentos e experiência aos tribunais federais e às Cortes Superiores de Justiça.
O limite máximo de 70 anos de idade também passa a valer para a indicação dos representantes civis do Superior Tribunal Militar.
Os remédios de uso contínuo e de alto custo poderão ser deduzidos do imposto de renda. É o que diz projeto de lei aprovado pelo Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, diz que o objetivo da proposta é dar um alívio a quem convive com doenças crônicas e gasta boa parte do orçamento com remédios. O projeto de lei limita a dedução a medicamentos de uso contínuo e de alto custo. Por sugestão do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, será exigida comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Uma alteração que julgamos necessária é a inclusão no texto da lei da previsão de que o contribuinte comprove a aquisição por meio de nota fiscal em seu nome que a compra tenha sido realizada mediante prescrição médica.
Regulamentação posterior definirá os remédios passíveis da dedução. Caso não haja recurso para votação em plenário, o projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
A Comissão de Infraestrutura defendeu que o reembolso de impostos cobrados a mais sobre a energia seja usado para reduzir a conta de luz. Já as distribuidoras pedem que o crédito financie melhorias na geração de eletricidade. Repórter Roberto Fragoso.
Em 2017, o Supremo Tribunal Federal retirou o ICMS cobrado de distribuidoras de energia da base de cálculo das contribuições sociais sobre a eletricidade. Com isso, gerou um crédito tributário para essas empresas. Representantes das distribuidoras sugerem que o valor seja usado para a melhoria da infraestrutura e argumentam que isso geraria ganhos para o setor e o consumidor. O presidente da Comissão de Infraestrutura, Fábio Garcia, do União Brasil de Mato Grosso, defendeu que os valores sejam usados para reduzir a conta de luz.
Acredito que devam ser revertidos ao seu pagador, que é o cidadão que pagou a sua conta de energia a maior, com uma bitributação indevida ao longo do tempo. Acredito que seja justo com o consumidor fazer revisões tarifárias extraordinárias com o objeto específico de aproveitar a máxima capacidade de compensação de crédito das distribuidoras para baixar preço de energia elétrica no Brasil.
Um dos projetos mencionados pelos debatedores, que destina o reembolso para financiar descontos na tarifa, foi aprovado pelo Senado no ano passado e aguarda votação na Câmara dos Deputados.
O plenário do Senado aprovou a medida provisória que reduz o imposto de renda retido na fonte para pagamentos de leasing de aeronaves por companhias brasileiras a empresas do exterior. O leasing aeronáutico funciona como um aluguel feito por bancos, financeiras e empresas a companhias aéreas. A proposta segue para a sanção presidencial. Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.